Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching e apresentadora deste podcast, um espaço dedicado a explorar temas de desenvolvimento humano e empresarial. Em cada episódio, recebo convidados inspiradores, coaches, psicólogos, líderes que se dedicam a expandir o potencial humano e vêm partilhar ideias e ferramentas concretas com os nossos ouvintes para nos ajudar a viver, liderar e relacionar-nos melhor, tanto na vida pessoal como nas organizações. E hoje recebemos Carla Marques dos Ramos, psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência em contexto hospitalar, empresarial e privado. A Carla, licenciada e mestre em psicologia clínica, tem desenvolvido o seu percurso em instituições como o Hospital Polivalente, o Hospital São Pedro Gonçalves Telmo e o Grupo Jerónimo Martins, onde presta acompanhamento psicológico a colaboradores de várias áreas. É especialista em psicoterapia, hipnoterapia e intervenção com crianças, adultos e idosos e integra abordagens de desenvolvimento pessoal, gestão emocional e terapia de casal. É autora do livro Porquê dos Outros, vencedor da Gala dos Autores nas categorias de não-ficção e escolha do leitor, reconhecido pela sua contribuição na área da autoajuda e reflexão psicológica. Paralelamente, dá formação em temas como inteligência emocional, liderança, comunicação, gestão de stress, entre outros. Mantém a sua prática clínica online e tem formação complementar em hipnose clínica e especializações em intervenção psicológica com adultos mais velhos e pessoas LGBTQ e alia rigor científico a uma abordagem humana e empática. A sua missão profissional centra-se em ajudar pessoas a reencontrar significado, equilíbrio e autenticidade no seu percurso de vida. Em especial, a Carla tem um olhar muito lúcido e empático sobre o amor na era moderna e é neste episódio que vamos falar precisamente sobre isso, focando em especial no tema dos solteiros ou pessoas que não estão numa relação, que procuram uma relação e que ainda não a encontraram. Mas o episódio não é só para solteiros, é também para quem está dentro de uma relação e quer compreender melhor o comportamento do outro e o seu próprio. Vamos falar de apps de encontros, frustração, padrões emocionais e como viver o amor com mais consciência, menos medo e mais autenticidade. Carla, muito bem-vinda ao Coach Talks. Estou super animada com a tua vinda aqui. Este é um tema muito relevante.
Bom dia, Madalena. Antes de mais, obrigada por este convite e por poder falar neste tema, um tema tão usual, mas tão pouco tratado e tão pouco comentado nos dias de hoje. Verdade. Por isso, agradeço bastante ter esta oportunidade.
É verdade, sim, senhor. Oh, Carla, e no teu trabalho como psicóloga clínica e como terapeuta de casal, tu acabas por ter contacto com pessoas em diferentes fases da relação. E focando aqui nos, eu vou-lhes chamar solteiros, não é? Não é estado civil, mas pessoas que não estão numa relação. Porquê é que os solteiros procuram ajuda? Qual é que é assim a dor mais frequente?
Então, neste caso, nós temos vários tipos de sofrimento que realmente estão aqui presentes quando existe esta condição de vítima, que é uma condição legítima, mas que tem sido um tema muito recorrente porque causa vários tipos de sofrimento. Vou então enumerar alguns que são usuais durante as minhas consultas e até mesmo com amigas. Sim. É algo que nos aparece bastante. Então vamos começar pela dificuldade em lidar com a solidão. Uhum. Não é que é difícil, seja em que fase de vida for ou em que idade também nós tivemos. Nós temos um bocadinho aquele mito, ok, cheguei aos 40, cheguei aos 50, estou sozinha. Não, eu apanho imensas pessoas de 20 anos que me falam nisto também. Eu estou sozinha, estou sozinha, eu preciso de alguém. Uhum. Então começamos aqui por este tema, que é a solidão. Uhum. Também. Depois há a baixa autoestima, que é algo que realmente começa a ficar destruída à medida que a pessoa está solteira, vai investindo em relações e a autoestima baixa e começa a ter aqui um impacto na autoimagem da pessoa, tanto física como mental. Uhum. Depois podemos aqui enumerar também a insegurança. A pessoa torna-se mais insegura e muitas vezes não consegue dar a volta. Daí procurarem os psicólogos, os terapeutas, para poderem avançar. Também há um medo muito grande de não ser suficiente e ficar sozinho para sempre. Uhum. Obviamente que isto não acontece, mas há sempre esta crença associada. Depois começa a haver muitas frustrações com os encontros E os padrões repetitivos. A pessoa começa a atrair sempre o mesmo tipo de pessoa.
Uhum.
Porquê que isto acontece? Porque comportamento gera comportamento. Às vezes até costumamos dizer a forma que nós nos encontramos no momento é aquilo que nós vamos atrair. E realmente é verdade, e assim se fazem estes padrões que muitas vezes não conseguimos sair deles, mas estou aqui hoje também para poder dar uma ajudinha. E por fim, a pessoa começa a se sentir atrasado em relação aos amigos que já estão casados, que já têm filhos e começam a fazer comparações. Eu vejo muitos solteiros que até dizem algo como parece que há algo de errado comigo, não entendo porque é que não consigo encontrar alguém, já estou cansado de tentar e de me decepcionar. Estas são as dores mais recorrentes que realmente aparecem.
Bate certo, eu tive algumas conversas e já vou passar então uma pergunta se calhar relacionada com isso, mas de facto parece que há aqui uma necessidade de ressignificação, não é? A solidão é diferente de estar sozinho.
Exato.
E isto pode ser uma fase de crescimento e não necessariamente uma fase de falta, de pensar qual é a relação que eu quero, quem é que eu quero ser, não é?
Exatamente.
Falaste, disseste também as nossas amigas, não é? Eu tive algumas conversas antes deste episódio com algumas mulheres que estão solteiras, não necessariamente de estado civil, mas não estão numa relação, e sobretudo a partir de uma certa idade elas dizem que sentem algum estigma da sociedade sobre o estarem solteiras. Tu achas que socialmente, quando olhamos para um solteiro, pensamos em algo que está incompleto ou até suspeito, ou porque alguma coisa não está bem com ele ou ela, sendo que isso, tu também própria já disseste, pode acabar por afetar a autoestima da pessoa, não é? O que é que achas sobre isto?
Sim, ainda existe um estigma social muito grande e nós podemos ver comentários como é que uma mulher tão bonita e tão inteligente ainda está solteira. E às vezes parece que dizem isto em tom de ajuda, mas como é que a pessoa recebe? Recebe com um tom de crítica.
Uhum.
Tens de despachar que o tempo está a passar, não é? Isto aqui já vai fragilizar a nossa autoestima, a nossa autoimagem, e estas questões parecem inofensivas, mas trazem a ideia de que estar solteira é realmente um defeito e não uma fase legítima de vida. E claro que sim, há um perigo de interiorizarmos de que ser solteira é não estar bem. Porquê? Porque este discurso ao longo do tempo vai ser interiorizado e a mulher começa a pensar: será que há algo de errado comigo? Será que não sou o suficiente? Se ninguém me escolhe é porque eu não tenho valor.
Uhum.
Então esta pressão externa transforma-se numa autocrítica interna e começa a haver um ciclo de comparação, um ciclo de vergonha, e isto vai desgastar o valor pessoal da pessoa. Agora, como é que isso afeta a autoestima e o valor próprio? Quando o valor próprio é condicionado por um relacionamento, o amor próprio vai se tornar, obviamente, instável. O que é que isso vai gerar? Vai gerar ansiedade, uma grande autoexigência, tem que ser melhor para conseguir ter alguém, e depois também a vergonha ou o medo de se expor. As pessoas vão achar que eu sou difícil ou que eu sou um fracasso. Então o que é que eu vou fazer? Vou-me isolar. E aqui existe um autoabandono. Qual é o resultado aqui? É o afastamento de si mesmo. E quanto mais a pessoa se distancia de quem é, mais as relações deixam de ser genuínas.
Eu já vou comentar esse autoabandono, mas de facto aqui nestas mulheres com quem eu falei, e a partir de uma certa idade, tu sabes isto, há uma dupla pressão, não é? Há a pressão biológica da fertilidade e há uma pressão cultural do devias casar ou juntar-te, ter família, ter filhos, e custa muito. E pode levar então a essa sensação de frustração, autoculpa ou sensação de falta. Mas de facto, vou querer comentar contigo que de facto o tema aqui é o que é que eu faço, não é? Não tanto não encontro ninguém ou não há homens, também já ouvi muito isto.
Exato.
E ouvi muito, ela deve ser complicada, falaste em difícil. Mas de facto esse tema do autoabandono, Carla, agora que referiste isso, já vi comportamentos em que a pessoa diz que quer muito encontrar, mas depois de facto parece que abandonou a ideia e quem vê de fora parece que de facto não é prioridade. É isso que tu queres dizer com autoabandono?
Sim, é. Porque isto acaba por ser uma defesa. No fundo a pessoa quer, mas já está tão desiludida e tão, com um desgaste tão grande, que acaba por se retrair.
Tem medo.
Tem medo, pois. Tem medo e acaba por não conseguir criar relações. Pode ter um encontro, mas vai boicotar muitas vezes esta presença que pode ter relativamente a estar com alguém.
Já vamos revisitar isso em o que é esta pessoa pode fazer, mas inclusive eu já vi do estilo, eu não vejo ninguém, ou seja, não parece que há uma total, nem sequer repara em potenciais candidatos, sejam eles disponíveis, não disponíveis.
E porquê?
Não vê.
Pois, para não cair na desilusão.
Certo.
É uma defesa que nós temos.
Sim.
Quando já fomos desiludidos várias vezes e acabamos por nos sentir frustrados, o que fazemos é dar um passo atrás.
Certo.
E muitas vezes nem estamos conscientes que o estamos a fazer.
Certo.
Mas a verdade é que temos tendência a, e é isso que acabamos por fazer.
Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas se calhar a sociedade tem que reformular um bocadinho também esta conversa. Não há só um caminho válido também, não é?
Exato.
Para haver menos estigma.
Sem dúvida.
Muitos solteiros e solteiras, e há vários estudos que eu encontrei que achei graça, falam no singleism, tal como o ageism ou o idadismo, em português não sei se é solteirice, não sei, o singleism, descrevem situações de micro-exclusão. Não são convidados, os solteiros não são convidados para jantares de casais, ou nos trabalhos, quando se planeia mapas de férias, são sempre relegados para segundo plano, porque tu não tens filhos ou não tens família. Portanto, há aqui uns tratamentos diferenciais. Como é que estas micro-exclusões, como é que tu vês isto, se isto te aparece no consultório, como é que isto impacta o bem-estar emocional e como é que um solteiro consegue lidar com isto?
Exato. Sim, aparece bastante, porque faz parte. E até tem casos das pessoas que excluem e que sabem que o estão a fazer, que não é correto, que já tiveram naquele lugar, não é? Mas o que acontece mais é a pessoa que está solteira não é convidada e acaba por ser tratada como um caso à parte. E como é que ela se sente? Sente-se como um elemento que sobra. E o que é que isto gera? Isto é como se fossem facadas, pequenas facadas emocionais. E elas todas juntas vão comunicar uma mensagem silenciosa. Tu não pertences totalmente, a tua vida tem menos valor porque tu não estás a encaixar no padrão dominante. E com o tempo, novamente, o que é que isto vai gerar? O isolamento social, a vergonha e uma comparação com os outros e, no fundo, também uma autocrítica. Depois, perante a dor da pessoa não se sentir incluída, tem dois caminhos, que normalmente é o que seguem, que é a parte da vitimização, em que acha que a sociedade está a ser injusta e que ninguém entende, ou o isolamento, não preciso de ninguém, eu quero estar sozinha. Nós ouvimos bastante esta frase, mesmo em consultas, costumo ouvir bastante, e a verdade não é esta. Qual é o desafio aqui? É encontrar o meio deste caminho, em que temos que reconhecer a dor, mas não nos podemos definir por ela, é muito importante. E como é que podemos lidar psicologicamente? Aproveito também para ir sempre dando algumas dicas, porque acho que é importante nos mantermos de coração aberto, independentemente destas fases mais complicadas que vamos passando. Então, primeiro que tudo, tem que haver uma aceitação, em que a pessoa pensa, isto é uma exclusão social, não é imaginação minha, eu realmente estou a ser excluído. E só o aceitar já vai trazer um alívio. E o que é que isto faz? Impede que a culpa caia sobre nós mesmos. Não é? Eu aceito, eu estou a ser excluída e não vale a pena estar a querer mascarar algo que está ali à nossa frente e que estamos a viver. Depois, aconselho também a falar sobre isso com quem tem empatia, com amigos, com familiares, com terapeutas que vão compreender, porque isto causa imensa dor e é importante a pessoa poder falar, poder ser compreendida. Depois, acho que deve recriar espaços de pertença, ou seja, espaços onde a pessoa sente que pertence.
Uhum.
E pertence por afinidade e não pelo seu estado civil,
uhum.
não é? E ali a pessoa é uma pessoa querida, é uma pessoa que querem estar. Depois, muito importante, cultivar o nosso amor próprio, o amor, uhum, por nós mesmos, que nos vai sempre ajudar a passar estas fases. E por fim, devemos escolher ser vulneráveis conscientemente, ou seja, continuar de coração aberto, mesmo depois de se ser excluída, acaba por ser um ato de grande coragem.
Uhum. Nessa questão da vitimização, Carla, eu vejo isso acontecer, ou seja, essas, não sei se são exclusões conscientes ou não, mas não vejo com toda a gente, ou seja, se calhar há um tipo de pessoas que caiu mais na vitimização ou que não é tão boa companhia, e se calhar não é por ser solteiro, não sei.
Exato.
Ou seja, também deve haver aqui uma auto... trabalharmos em nós e na nossa alegria interior, para também que sermos boa companhia para os outros. Não sei se isso... Eu casei com 33 e, portanto, fui solteira e nunca senti isso na pele. Não sei se foi uma questão de idade ou porquê, não é? E então pergunto-me se... Ou seja, a culpa está só de um lado, são temas difíceis, não é?
Sim, são temas difíceis e não está só de um lado, porque estas pessoas depois também acabam por já ir com uma postura menos agradável.
Certo.
Para estes encontros coletivos, não é? Onde há grupos de pessoas e já vão muito defensivas.
Certo.
E então acabam por ter uma má postura e que nem sempre é aceite, e depois acabam por ser excluídas. E esta exclusão, novamente, a pessoa entra em vitimização e acaba por ter aqui
um ciclo vicioso,
sem dúvida, sim.
É difícil, mas é bom sabermos que, de facto, este singleism, encontrei vários estudos, single people don't just face personal bias, um artigo da Bela de Paulo, sobre singleism no local de trabalho. Lá está, empregados solteiros sem filhos, até havia desigualdade na distribuição de benefícios e na flexibilidade. Vários estudos consideram que há uma cultura menos amigável. Portanto, de facto, isto não é da cabeça das pessoas, como dizes, não é?
Exato.
E depois há aqui, tu também falaste um bocadinho no tema da esperança e da perda da esperança, não é? Do medo de recomeçar, falámos aí um bocadinho. De facto, cada relação falhada traz um bocadinho de medo, frustração, dúvida, e a esperança começa a cair. Eu já ouvi muita gente dizer-me: eu neste momento não tenho grande esperança, com muita desilusão,
sim,
com muita dor. Como é que se volta a acreditar no amor depois de sucessivas desilusões?
Exato.
E não sei se a idade aqui é um fator.
É um tema bastante difícil. Não considero que a idade aqui seja um fator de realmente a esperança diminuir, porque eu tenho todo o tipo de idades nas minhas consultas e a verdade é que não vejo grandes diferenças.
Okay.
Vejo talvez um desespero maior conforme a idade vai subindo, o nível da idade. Contudo, também vejo uma aderência a estas ferramentas e a estas estratégias que eu lhes dou muito maior. Parece que acreditam mais, parece que já têm menos a perder.
Quando são mais velhos?
Exatamente, okay. A idades,
sim,
mais elevadas.
Sim.
Ao contrário daquilo que nós pensamos.
Sim.
Não é? Pensamos, a pessoa mais velha vai acabar por desistir. Não, até agarra mais as estratégias, procura mais ajuda. Enquanto nas pessoas mais novas, isto é uma geração completamente diferente, querem logo relações muito sérias, muito rapidamente. O que não acontecia tanto em gerações mais velhas. Estão agora mais dispostos, e quando eram mais novos levavam as coisas com outra leveza, de uma forma diferente.
E como é que tu consegues então, portanto, há várias ferramentas que dás para que consigam acreditar no amor, é isso?
Exatamente, e também vou dar aqui algumas.
Ok, boa.
Então, primeiro que tudo, devemos dar tempo ao tempo, Porquê? Porque o tempo ajuda a curar as nossas feridas e nós sabemos disso. A dor parece insuportável, mas vai perdendo a intensidade gradualmente. Nós já passámos, a maior parte das pessoas já passou por outras relações,
sim,
em que estávamos lá e pensávamos, não, eu não consigo sair disto. E quando saímos, a dor é enorme. Eu não vou querer mais ninguém, eu não quero voltar a encontrar alguém, eu estou a sofrer imenso, esta dor não vai passar. Mas a verdade é que agora olhamos para trás e passou.
Uhum.
E foi passando.
E foi necessário.
E foi necessário porque aprendemos e acabamos por reconhecer que já passámos por esta situação. Depois, assim que a dor enfraquece, nós devemos refletir sobre os nossos erros e perceber as culpas que nós tivemos. E isto é muito importante, porque nós também temos comportamentos nocivos dentro das relações e comportamentos que se calhar ignoramos e que estávamos focados nos comportamentos do outro. Nós temos muita tendência a desculpabilizar-nos numa relação e a atribuir as culpas ao outro. Mas quando isto acontece, se assumirmos os nossos comportamentos, as culpas vão ajudar-nos a perceber que uma relação é possível e que o sucesso desta próxima relação pode depender de mim. Não é? Isso é muito importante, porque nós pensamos, não, as pessoas são todas iguais, as relações são iguais, isto vai correr mal. Contudo, se pensarmos, não, eu vou fazer o que puder para mudar esta relação. Porquê? Porque eu também tive culpa, eu também aprendi. Então, isto é um pensamento que devemos ter, porque cada relacionamento e cada pessoa são muito únicos. Logo, nós estamos enganados quando pensamos que sabemos tudo,
claro,
sobre as relações. Nós nunca sabemos tudo. A idade pode passar, mas viram sempre coisas novas, experiências novas, e temos que saber também lidar com isso. Depois, só terá medo do amor se ainda tiver a ilusão de que o amor é algo que se recebe e não algo que se dá. E nós temos que aprender mais a dar, porque nós queremos muito receber e esquecemos que o dar é muito importante. O que é que eu também tento transmitir? Nós devemos amar como se nunca tivéssemos sido feridos antes. Logo, tem que haver a tal cura, a parte do tempo, tudo o que eu referi até agora. Mas é muito importante nós pensarmos sobre isto. Eu já fui ferido, mas não quer dizer que agora isto venha a acontecer. Por fim, a última dica que posso dar. Nós devemos praticar o amor de pequenas formas. Ou seja, não precisamos estar a praticar só com a pessoa amada. Se nós formos praticando com as pessoas que vamos encontrando, com amigos, familiares, por exemplo, nós vamos a um café, tomamos o nosso pequeno almoço e a seguir voltamos lá, obrigada, gostei muito. O feedback que nós estamos a dar àquela pessoa está a transmitir amor. E nós estamos a automatizar o nosso psicológico para o amor, para o dar, dar algo a alguém que provavelmente também vamos receber. Então nós, ao fazermos isto, vamos nos preparando gradualmente para o amor de outra forma, que é o amor das relações, mas também é o amor.
Tornamo-nos amorosos, concordo 100% com o que disseste. A dor é um grande professor, coração partido dói muito, mas de facto é uma oportunidade para nos moldar, para sermos quem viemos para ser e sermos melhores na relação seguinte, não é?
Sim, sim, sim.
E ao praticar esses actos de amor diários, lá está, tornamo-nos amorosos. Love is a place you go to give, não é? Not to get.
Exatamente.
Concordo perfeitamente. Mas de facto, estar na busca do amor, pelo que eu vejo, por conversas que já estive, pode tornar-se uma fonte, e tu própria disseste, não é? Uma fonte de ansiedade e depressão, não é? Pessoas dizem-me, estou à procura há anos, não há homens, eu agora falo pelas mulheres. Há quanto tempo é que eu estou aqui à procura, não aparece nada? Na tua experiência clínica, que padrões ou crenças é que tu tens observado que tornam mais difícil para alguém avançar ou para que apareça alguém?
Pronto, eu apanho vários.
Imagino.
E muitos deles muito conhecidos. Vou aqui enumerar alguns, os mais importantes e os mais usuais. Então, o primeiro que eu posso aqui descrever, e que tu também já falaste sobre isso, Madalena, é todos os solteiros estão ocupados. Uhum. Não há ninguém livre.
Todos os bons, não é?
Exatamente. Sim. O que não é verdade, certo. Porque basta olharmos para nós próprios. Então, e eu? Em que situação é que eu estou? Se eu também estou solteiro e acho que tenho muito para dar e muito para receber, vão haver outras pessoas como eu.
Claro.
Então, este é o pensamento que nós devemos ter para poder abandonar o outro, que não há solteiros e os que lá estão são aqueles que são menos bons.
Uhum.
Não é? Porque isto não é real de forma alguma. Depois, há a crença que o tempo já está a acabar. O meu tempo está a acabar, o meu tempo para poder ter uma relação, para poder evoluir, está quase no fim. Também não é real e por isso é que é uma crença. Mas o que é que isto gera? A pessoa começa a entrar em modo de urgência e aí já não faz uma escolha. Já começa a andar rápido demais e com um certo desespero. Depois também pensam bastante, se ninguém me quer é porque eu não sou uma pessoa desejável. Pronto, mais uma vez estamos aqui a ver a autoestima e a insegurança prevalecer na parte de ser solteiro. De seguida, vou dar tudo à outra pessoa para agarrar o mais possível. O que é que isto gera? O caos.
Claro.
Obviamente. Porquê? Porque as pessoas vão avançar com uma grande insegurança e falta de autoestima. E o outro desinteressa-se.
Claro.
Não é? Porque a falta de autoestima e a insegurança são visíveis.
Nós e torna-se podemos... um peso para o outro, não é, Carla?
Exatamente. E podemos tentar mascará-las, mas não conseguimos. O outro vai sentir e rapidamente se vai afastar. Contudo, temos que passar por fases de cura, não é? Porque esconder estes dois temas é difícil.
Uhum.
É muito difícil. Daí que temos que seguir estas etapas, curar o máximo possível que conseguimos, fortalecer a autoestima, fortalecer a segurança e a seguir sim, já temos muito para dar e já podemos ter outra visibilidade e outra felicidade, obviamente, em conhecer alguém.
Eu não sei se tu vês alguma receita de sucesso ou se é que isso seja possível, mas enquanto falavas lembrei-me, se a pessoa está inteira e não precisa de ser completado por ninguém, não é? Está inteira uhum. tal como ela é, quase uma mentalidade de, olha, se aparecer ótimo, mas eu estou bem como sou, estou bem com quem sou.
Exato.
Essa é...
É o ideal.
É algo que atrai, não é?
É. E é pois, o ideal.
E é o ideal, é chegar a esse,
é.
A esse
normalmente,
lugar.
Normalmente, as pessoas boas, entre aspas, ou seja, que a relação vai ser boa, nós encontramos quando estamos nessa fase. Como eu disse no início, nós atraímos o estado em que nós estamos.
Certo.
Logo estamos tranquilos, vamos atrair alguém que também nos vá dar tranquilidade e que naquela fase também se encontra mais tranquilo.
Certo. E nada nesta vida é certo, não é? Ou seja, eu tenho que cultivar a certeza na incerteza. Eu não sei se vai aparecer.
Claro, claro.
Mas,
que sim. Mas devemos acreditar.
Mas quero acreditar que sim.
Claro que sim.
E que a vida não acontece por acaso. E, portanto, são crenças mais positivas, não é? Que temos que adotar aqui.
Sem dúvida.
Falemos então das apps, não é? Há cada vez mais solteiros que usam apps de encontros como uma nova forma de conhecer as pessoas. Ainda ontem havia um filme sobre uhum. isso. Um estudo refere que 45% dos adultos nos Estados Unidos usaram apps, descrevem a experiência como frustrante. Encontrei também uma investigação de Rita Sepúlveda cá em Portugal, na Universidade Nova, com cerca de 370 utilizadores portugueses que já não utilizavam as apps e que 60% diziam as apps não satisfazem as necessidades e cerca de um terço, um em seis, afirmavam que o uso começa a afetar negativamente ou começou a afetar negativamente a sua autoestima. Portanto, estas apps são um canal bom para aproximar pessoas, para pô-las em contacto, não é? Mas também podem gerar frustração e esta sensação de montra, não é? Que estou numa montra e relações superficiais, conversas sem profundidade, desaparecimentos sem explicação, já vamos falar sobre Sim. o ghosting. O que é que estas apps estão a fazer à forma como nos relacionamos?
Então, estas apps acabam por transformar um amor num mercado de opções infinitas. Mas quantas mais opções nós temos, menos satisfeitos nós vamos ficar e mais medo nós vamos ter de escolher mal. Porque realmente temos ali muitas, muitas opções. Isto vai estimular uma cultura de substituição muito rápida. Porquê? Porque basta deslizar para o lado. E essa facilidade que a pessoa fica em trocar faz com que as pessoas sejam menos tolerantes às imperfeições do outro. Ou seja, basta trocar, basta avançar, porque está ali no tocar de um dedo. Então, basta uma pequena incompatibilidade para realmente haver aqui o tal desaparecer, o tal ghosting, que vamos falar aqui mais vezes, e que consiste em alguém, depois destes encontros, a pessoa dá ali alguma intenção de querer algo e de seguida desaparece, e o que eu vejo que é mais recorrente é realmente um bloquear nas redes sociais, um bloquear do número de telefone.
Cruel.
E isto vem causar grande sofrimento depois à pessoa que está já de alguma forma envolvida. Que consequências emocionais é que isto tem? Vai fazer com que haja relações mais frágeis, relações de curta duração. Há uma dificuldade em desenvolver a intimidade à medida que a pessoa vai tendo encontros, vai ganhando mais medos e vai aumentar, sem a menor dúvida, a desconfiança e também a sensação que a pessoa tem de rejeição. Porquê? Porque as apps aqui funcionam como mecanismos de recompensa, tal como o que acontece nas redes sociais. Nós temos os likes, há notificações, isto vai ativar o nosso sistema da dopamina. Não é? São hormonas de prazer.
Cada vez que alguém faz um match, é?
Exatamente. Sim. Então, nos matches vai acontecer o mesmo. Ok, tenho aqui um match. E parece que há um subir da parte dos nossos alarmes de prazer. E acontece também com os likes nas redes sociais. Mas, com o tempo, o amor próprio vai ficar dependente dos ecrãs. Alerto para isto, porque já apanho vários pacientes com esta dependência, para se sentirem bem.
Das apps?
Das apps, qualquer uma, e dos likes, dos matches, de comentários.
Ou seja, associam a sua validade.
Exatamente, sim.
Okay.
Sim. Depois, as conversas nas apps podem dar uma sensação de intimidade muito rápida, mas que não tem uma base real. É uma intimidade muito acelerada, mas que depois também não é realmente sustentada. Porquê? Porque nós neste momento temos ferramentas modernas, mas temos corações antigos. E Portugal acaba por ser um sítio onde nós conseguimos ver isto também, e que tem sido muito visível e que também tem gerado muitas polémicas dentro deste tema. Qual é o desafio? É aprender a usar as tecnologias sem desumanizar as relações. Mas há esperança, sim, claro que sim, se soubermos usar estas apps com alguma consciência.
O que é usar as apps com consciência? O que é que isso significa?
Significa
que
nós conseguimos, sim, conseguimos criar aqui certas regras que eu vou falar mais à frente, onde temos que saber travar quando percebemos que estamos a ficar mais fragilizados, temos que perceber o que é que está à nossa frente, porque isto são caras, nós só percebemos quem é a pessoa real quando realmente isto passa para o presencial. Então temos que usar perante certas regras que também já vos vou falar, vou dar algumas dicas sobre isso, mas que nos podem ajudar a usar as apps com consciência.
Ok. E tu falaste aí em Portugal, se calhar antes de ir ao ghosting e algumas histórias, ou enfim, falaste em Portugal, deixa-me pegar nisso. Em Portugal ainda há algum tabu ou culpa associada ao uso das apps? Eu já ouvi pessoas a dizer: eu não quero que as pessoas do meu trabalho vejam que eu estou nas apps.
Exato.
Vês algum tipo de tabu?
Vejo, bastante. Portugal é uma sociedade ainda muito relacional e também muito tradicional. E a cultura portuguesa valoriza muito o ser familiar, o boca a boca, o encontro presencial. Nós, historicamente, as relações nascem em círculos conhecidos, com amigos, com vizinhos, com colegas, o que vai criar uma noção de segurança. E as apps, por outro lado, vão introduzir um método muito impessoal, que é regido pela tecnologia. Para muitas pessoas, conhecer alguém numa app ainda soa algo menos sério, algo desesperado. E depois há aqui uma espécie de uma hierarquia invisível, onde conhecer alguém ao natural é romântico, mas online é uma coisa forçada, é uma coisa desesperada. Depois há o preconceito de quem usa as apps não consegue encontrar alguém na vida real. E esse estigma vai gerar vergonha e leva muitas pessoas a esconderem. Não é? E realmente a não quererem denunciar ou que seja visível que realmente conheceram alguém nestas apps. Mas a diferença de que realmente isto pode evoluir e ser melhor é que as gerações mais novas já encaram isto com naturalidade e as mais velhas é que ainda associam o digital à falta de espontaneidade e ao desespero. Usar uma app, no fundo, é admitir, de certa forma, que estamos à procura do amor e, em Portugal, ainda é uma vergonha mostrar a carência emocional. Também queria falar sobre algo que é muito importante, que é o julgamento social entre os homens e as mulheres.
Força.
Em Portugal é muito visível, porque um homem é visto a usar uma app como moderno, como divertido, enquanto uma mulher que usa uma app em Portugal é vista como carente, como a arriscar-se demais, como desesperada. E o que é que isto gera? Isto gera um julgamento que depois vai criar culpa, vai criar um medo da exposição e uma sensação de que a mulher tem que justificar o uso. Então o que é que eu ouço muito? Estou só a experimentar? Ou então foi uma amiga que me recomendou. Estas duas são as mais usadas quando há
quase
uma
como
mulher...
se tivessem culpa por estarem lá.
Exato. E sim. E começa a existir essa culpabilização que também não ajuda a que a pessoa esteja dessa forma mais consciente a utilizar uma app. A cultura portuguesa ainda vai idealizar o amor que acontece por acaso, ou seja, como nos contos de fadas que nós ouvíamos quando éramos pequeninas e que vão acabar por reger aqui um pouco a nossa vida.
A disneificação das relações,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida. Mas esse estigma está realmente a começar a desaparecer à medida que são contadas histórias reais onde as pessoas se conhecem online e são felizes.
Sim,
exato.
Não conheço muitos casais, mas conheço um ou dois.
Exato.
Mas pode ser por uma questão de idade, não é? Pois imagino que conheças mais.
Vários.
E felizes.
Felizes, muito felizes.
Sim.
Casados, com filhos.
Sim. Maravilhoso.
Mas de início não comentavam como se tinham conhecido.
Ok.
Com o passar do tempo é que se tornou mais simples, mais fácil e hoje em dia até muitos deles usam isso para incentivar outras pessoas.
Outros a fazer o mesmo.
Exato, a fazer o mesmo.
Complicado. Só para focar aqui um bocadinho sobre o ghosting, como é que uma pessoa se pode proteger emocionalmente disso, não é? Eu imagino que deva ser muito cruel sentir aquela pessoa de repente deixou de me responder, bloqueou-me.
Exato.
Como é que a pessoa se pode proteger disso?
Eu acho importante nós falarmos neste tema porque ele tem um grande impacto na autoestima da pessoa e também na sua segurança, na autoimagem e vai levar a muitos pensamentos negativos que eu escuto quase diariamente só para perceberes o quanto é que isto acontece, este ghosting. Então, o que é que eu costumo ouvir? Será que não sou suficientemente bonita? Pronto, eu estou aqui a usar o termo mulher porque... Não é que não aconteça a um homem, também acontece, mas maioritariamente tem acontecido
aquilo que te aparece
nas mulheres. Será que sou uma pessoa desinteressante? O que é que eu posso fazer melhor para ser mais aceitável para uma relação futura? E todos estes pensamentos vão ter um grande impacto sobre nós, não é? Então, o que é que podemos fazer para nos protegermos disto, para nos protegermos deste ghosting? E aqui também vou usar aqui algumas dicas para usarmos as apps com consciência, não é? Como falávamos há pouco. Então, deve ir fazendo pausas. Se começar a sentir algum desgaste emocional, é parar. Para ali durante uns tempos, pode retirar as apps, para também se poder reconstruir, porque isto vai causando desgaste, claro. Não é? A parte dos ghostings, a parte da frustração, e aquele tempo estamos connosco, podemos também conhecer pessoas pessoalmente, como é óbvio, mas fazer uma pausa é muito importante. Depois, a pessoa deve estabelecer limites. Limites claros, limites visíveis perante o outro, definir quais é que são realmente as suas intenções verdadeiras, se quer uma relação casual, se quer algo mais visível, algo mais contínuo. Isto é importante também para a parte do ghosting.
Dizer o quê? No próprio perfil ou à pessoa quando se conhecerem? Ou quando falarem?
Quando falarem, isso é o ideal.
Sim.
Eu nem aconselho tanto a descrever, a terem muitas descrições na parte do perfil, porque realmente essas informações mais detalhadas podem trazer algo menos bom.
Ok.
Não é? Porque também depois vai haver aqui a parte da manipulação, também vou falar sobre isso. Depois, devem priorizar a segurança. E vou dar aqui uma dica que eu dou muito nas minhas consultas, porque a verdade é que cerca de 90% dos meus solteiros usam apps de relacionamentos, o que eu acho ótimo, porque nós cada vez mais estamos mais isolados e então é bom podermos fazer isto. E temos um mundo online todo à nossa frente. Então o que é que eu aconselho? Combinem um almoço, combinem um lanche e não um jantar em sítios públicos. E não ir à casa da pessoa de imediato. Porque nós também temos que nos proteger, não é? E há aqui a questão da segurança,
claro,
que não nos podemos esquecer. A maior parte das pessoas pensa, esta pessoa é como eu gostei de falar com ela. Mas não é.
Mas não sei se é, não é?
Exatamente. E normalmente quem vai com más intenções tem primeiro uma máscara. Então temos que ter algum cuidado. Depois, esta também acho importante. E é muito raro ser falada, mas que é uma dica que eu também costumo dar. Nós devemos informar alguém, um familiar, um amigo, sobre a nossa localização e com quem estamos. Porquê? Porque nós vamos para um date destes. E normalmente há aquela parte, como já falámos anteriormente, da vergonha, do querer esconder. Eu não sei se vou ser bem visto, eu não sei se isto vai dar em alguma coisa, então não vou contar a ninguém. Contudo, é muito importante nós informarmos da nossa localização, não é? E a pessoa, porque imagine que acontece alguma coisa, estamos mais protegidos. Depois, devemos estar atento ao estado emocional em que nos encontramos e à nossa fragilidade. Quanto mais frágeis nós estamos, mais potencial temos de alguém se aproveitar de nós, claro, e abusar das nossas intenções e as coisas correrem mal ou até bastante mal. Não devemos consumir álcool em exagero. Porquê? Porque isto vai atenuar a nossa percepção e o nosso julgamento. Podemos realmente consumir para ficar um pouco mais descontraídos, mas atenção aos limites. Outra muito importante, esta sem dúvida tenho que falar, devemos ter atenção aos pedidos de ajuda. Tem acontecido muito nestes encontros haver pedidos de dinheiro, haver uma insistência de pedir informações pessoais, e aqui estão a encantar a pessoa para chegar a este ponto. E realmente tem havido muitas queixas neste sentido, e temos que estar alerta. De seguida, reduzir o tempo de redes sociais, porque vai levar depois aqui a comparações e a sentirmos ainda mais frustrados. E devemos aumentar as estratégias de autocuidado e de desenvolvimento pessoal. E também tomei aqui a liberdade de trazer alguns golpes que acontecem nas apps de relacionamentos. Então vou falar aqui em três que raramente se fala e já têm nomes também. Temos aqui a sextorção. O que é isto? O criminoso, porque isto já é considerado um crime, entra em contacto com a vítima e afirma que tem nudes, que tem fotografias, que tem vídeos e vai pedir algum dinheiro em troca. Depois temos a famosa manipulação emocional, em que manipulam a pessoa para partilhar informações pessoais, como o número de documentos, endereços de trabalho, os códigos do cartão de crédito. E por fim, trouxe aqui mais uma, que é o mosting. O que é o mosting? Aqui não é exatamente um crime, mas é um tipo de manipulação emocional. E esta situação acontece quando o outro finge que está muito apaixonado, isto chama-se o love bombing, como já devem ter ouvido falar, e depois a pessoa desaparece sem deixar rastro. O termo é também comparado ao ghosting. Embora, qual é aqui a diferença? Neste mosting, a pessoa está à procura de validação, tem o ego frágil, quer subir o seu ego. Então, a pessoa vai ter prazer com o sofrimento do outro. Ou seja, o abandono e saber que o outro chora, que o outro está em sofrimento, vai conseguir ter essa valorização. Eu sou bom, eu sou boa, eu consigo fazer sofrer alguém, esta pessoa chora por mim. Então, trouxe estas três para alertar de que realmente já há aqui alguns golpes e cada vez mais usuais.
Enquanto falavas, eu pensava, alguns nomes são claramente novos, não é? Mas alguns temas também aconteciam no old school, não é?
Exatamente.
Também havia ghosting. Também havia ires tomar um café com alguém e a pessoa nunca mais aparecer ou dizer nada. Eu imagino que isso também acontecesse. E também havia a desilusão de bolas, ainda não é esta a pessoa para mim.
Também,
mas imagino que com a tecnologia tudo é mais rápido e mais frequente e mais intenso.
E mais doloroso.
E mais doloroso.
No antigamente era mais fácil encontrar essa pessoa.
Não, e alguém conhecia essa pessoa, não? Era como diz, era mais relacional.
Sim.
Mas falando em old school, que alternativas é que existem? Eu não, já não apanhei as apps. Imagino que elas já existissem, mas devo ter estado ali mesmo no limite.
Pois.
Portanto, se calhar aqui vou contribuir com algumas ideias. Mas que alternativas é que existem para além das apps para conhecer pessoas e eventualmente encontrar uma pessoa que é certa para
Exato.
Uma das?
Então eu vou dar aqui alguns exemplos e que também costumo usar como ferramentas para os meus pacientes. Primeiro que tudo, devemos participar em várias atividades em grupo. Como é óbvio, para conhecer outras pessoas. O que é que nós temos? Temos associações, temos grupos que têm gostos em comuns, temos os desportos coletivos, podemos também fazer caminhadas em grupo, que é giríssimo e que tem muito efeito. E há uma coisa nova, mais recente e que não é tão falada, que são as viagens de grupo para pessoas que querem ir sozinhas. Ou seja, isto aplica-se a solteiros ou até a pessoas que não têm companhia e querem ir. E estas viagens trazem aqui imensas coisas boas, porque é uma situação de prazer, de novos conhecimentos e também de novas amizades. Depois, o que é que eu aconselho mais? Pode tirar uma formação interessante presencial, como é óbvio. E aqui também estão a partilhar o quê? Temas em comum, não é? Que é bom. Depois ir a mais eventos, fazer um voluntariado, que também ajuda bastante. Conhecer amigos de amigos. Esta parte,
expandir o círculo, não é?
Exatamente, é importantíssima. E depois vou falar de uma técnica que eu uso muito nas minhas consultas e adoro, que é a técnica do sim, onde a pessoa tem que dizer sim aos vários convites que tem. Obviamente que temos que filtrar,
claro.
Mas é como se houvesse, isto é uma ferramenta que eu uso muito, é como se houvesse aqui uma certa obrigatoriedade. A pessoa está no seu sofá, na sua zona de conforto, e ligam-lhe: olha, queres vir a uma festa de aniversário de uma amiga minha? Tu não conheces, mas queres vir comigo? Primeira tendência, a pessoa é responder que não, mas escuta a voz da psicóloga e a pessoa vai. Depois, o feedback é fantástico. É fantástico porque acontecem imensas coisas. E esta técnica eu desenvolvia até com base num filme muito antigo, um filme que é o Sim, do Jim Carrey, e que achei giríssimo, e tive ali uma consciência e pensei, bem, isto pode-se desenvolver aqui uma técnica espetacular. Eu até escrevi sobre esta técnica no meu livro, e é uma técnica muito usada e tenho muito feedback positivo relativamente a ela.
No mundo do Tony Robbins, pediam às pessoas para recolher pelo menos, não sei quantos é que eram, podiam ser três nãos, mas então alguém que tinha que estar ao pé das escadas rolantes, e cada vez que saía uma pessoa fazer, por exemplo, se achasse atraente, olha, quer vir tomar um café comigo, e habituar-se ou não. É o contrário. Muito engraçado.
Já vou tirar mais dicas daqui também.
Carla, houve um comentário que fizeste que me fez lembrar esta questão dos homens e mulheres. Os homens e mulheres estão a falar línguas diferentes, e agora no amor moderno eu acho que isto ainda é mais relevante, não é? Na tua perspectiva, como é que os solteiros, e eu acho que isto se aplica a não solteiros também, podem entender melhor o outro lado, não é? O que é importante saber sobre como lidar com homens e o que é importante saber sobre como lidar com mulheres?
Exato, então, como é que os solteiros podem entender melhor o outro lado? Os homens e as mulheres costumam expressar os seus sentimentos de forma diferente. Os homens tendem a mostrar mais cuidado com as ações, ou seja, gostam mais de ajudar, de resolver, de proteger, enquanto as mulheres tendem a ter cuidado com palavras, lidam mais com a escuta, com a empatia e também com a presença. Mas alerto que temos que parar de generalizar. Nem todos os homens só querem sexo e nem todas as mulheres só querem relacionamentos sérios. Cada pessoa tem uma história e tem as suas inseguranças e desejos, que são sempre diferentes. Os dois lados, no fundo, querem a mesma coisa. Querem ser vistos, querem ser respeitados e querem se sentir desejados e seguros. Agora vou dar então aqui algumas ferramentas para lidar melhor com as mulheres e com os homens. Então, para lidar melhor com as mulheres, deve ser mais curioso, deve perguntar o que é que a mulher gosta, o que é que ela pensa, o que é que ela acredita, ou seja, mostrar interesse pela sua parte mais interna. Também deve escutar mais o que a mulher está a falar. Porquê? Porque as mulheres percebem quando é que um homem está realmente a prestar atenção. Depois, devem elogiar com moderação e também não tentar impressionar insistentemente, que também acontece. Depois, relativamente a lidar com as mulheres, não devemos elogiar só a aparência, mas também algo que ela disse. O homem deve ter objetivos e paixões fora dos relacionamentos. Porquê? Porque assim é uma pessoa interessante, não é? E o que é que isto indica? Que um homem interessante tem também uma vida interessante. Depois, a confiança que um homem sente vem de se sentir bem consigo e não de ter sucesso com as mulheres. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos homens que vão para um encontro a evidenciar a parte do seu sucesso, que têm muito sucesso com as mulheres. O que é que isto gera na mulher? Gera logo uma insegurança relativamente àquela pessoa e também um desinteresse. Esta, para mim, é das mais importantes. O não significa não. Não deve haver insistência, nem pressão, nem há aqui uma máscara sobre isto. Quando uma mulher diz não, é realmente não. Então deve aprender a perceber o interesse ou o desinteresse que a mulher está a demonstrar. E por fim, deve ser claro. Novamente, eu toco muitas vezes nesta parte. Deve ser claro relativamente àquilo que quer. Se quer algo sério, deve dizer. Se quer algo casual, também. Passando aqui para a parte de lidar com os homens, que dicas é que eu posso dar? Então, devemos falar de emoções sem acusação, usar mais o eu sinto em vez de tu
fizeste,
tu fazes sempre. Eu sinto que não tenho atenção, é diferente de tu nunca me dás atenção. Aqui vai haver uma acusação,
claro,
não é? E os homens realmente não lidam bem com isto e acabam por nem perceber, porque estão a sentir que têm que se defender. Depois, devemos dar espaço e dar tempo. Porquê? Porque os homens processam as emoções mais lentamente e precisam de se sentir seguros para se abrir. Também devemos valorizar o seu esforço emocional, mesmo que ele seja imperfeito. Quando o homem sente que não vai ser envergonhado por mostrar a sua sensibilidade, ele começa a aprender a tal linguagem do afeto que nós realmente temos interesse e que queremos ver. Também devemos mostrar que a nossa vida já é completa. E o relacionamento aqui vai ser um extra e não vai ser a nossa salvação. Um homem maduro sente-se atraído por mulheres com vida própria, paixões e propósitos.
Pronto. E não se amedronta por isso.
E não se amedronta por isso, é a menor
que também existe, não é?
E é importante termos isso em conta. E devemos deixar espaço para o homem também vestir. Devemos ser leves, devemos ser divertidas, mas ao mesmo tempo firmes.
Uhum.
Porquê? Porque isto é uma combinação que vai funcionar realmente muito bem. A melhor forma de nos protegermos emocionalmente é observar e agir conforme o que o homem mostra. Deve mostrar interesse, mas também deve preservar o mistério.
Eu gosto muito dos livros do, para quem estiver interessado, do John Gray. São os livros, é daquela coleção Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, mas são muito engraçados. Porque ele diz mesmo, a maior parte dos conflitos entre homens e mulheres tem a ver com a forma como, ou a diferença, como comunicam e lidam com o stress e a ligação emocional. Isto não é que eles queiram coisas opostas, só comunicam de forma diferente. Os homens querem se sentir eficazes e apreciados, as mulheres querem se sentir vistas e compreendidas. E os homens, quando têm problema, tendem a isolar-se, retiram-se para a caverna. As mulheres, quando estão em stress, querem falar, não para encontrar uma solução, mas para conseguir sentirem-se ouvidas e compreendidas. Isto mais em relação, não é?
Uhum.
Carla, antes de procurar um novo amor, o que é que a pessoa tem que trabalhar em si, não é? Quais é que são os sinais que ela está pronta?
Exato, isto também é um tema bastante interessante e vou tentar falar sobre ele aqui por uma ordem de início. Ou seja, primeiro que tudo devemos curar as feridas. Não devemos apagá-las, mas devemos tentar entendê-las, porque vamos nos lembrar delas e também podemos olhar para elas como uma aprendizagem. Então, devemos refletir sobre tudo o que aprendemos nas relações passadas e, em vez de estarmos aqui a culpar alguém ou de nos culparmos a nós próprios, então devemos nos perguntar: o que é que eu repeti outra vez? O que é que me feriu? E o que é que eu permiti? Isto é muito importante, porque quando lá estamos, parece que não conseguimos ver esta parte. Depois, devemos aprender a ficar bem sozinhos, a gostar da nossa companhia, porque assim leva-nos a não aceitarmos migalhas emocionais. Se conseguirmos preencher os nossos dias com propósitos, com amizades e com prazer, então tudo o que vier de amor vai ser aqui um acrescentar e não uma muleta. De seguida, devemos fortalecer a nossa autoestima e saber aquilo que queremos e aquilo que não queremos. Se não souber o que quer, o que é que vai acontecer? O outro vai definir isso,
claro,
por nós. E, por fim, devemos reaprender a confiar. Porquê? Porque depois de sermos feridos, é normal levantarmos as nossas defesas. Mas o amor e o medo não convivem. Nunca se esqueçam disto. O amor e o medo não convivem os dois juntos. E confiar de novo não é ingenuidade. É escolher não deixar o passado comandar o nosso presente. Mas quais é que são os sinais de que já está pronto para um novo amor? Isto é importante nós percebermos. Será que eu já estou pronto? Será que já posso avançar? Então, como é que podemos detectar isto? Primeiro, vai sentir paz e não a pressa.
Uhum.
Ou seja, o vazio da solidão já não vai desesperar. Quer alguém porque deseja partilhar e não porque precisa de preencher. E está bem com a ideia de esperar. E isso faz sentido esperar. Depois, fala do passado sem rancor e sem dor.
Uhum.
Também não precisa de provar nada a ninguém, nem que é desejável, nem que superou alguém, nem que é bom o suficiente, já não há esta necessidade. De seguida, deve estar e sentir-se aberto, mas com limites saudáveis. Consegue entregar-se sem se perder, consegue proteger-se sem se fechar e sabe que o amor exige aqui uma vulnerabilidade, mas não uma submissão. Deve reconhecer o seu amor próprio e não pedir amor, mas sim oferecer e não implorar atenção. Eu também trouxe aqui um breve questionário para ajudar os nossos ouvintes a perceberem se realmente já estão prontos para amar de novo.
Força!
Ok, então, primeiro que tudo, vou pedir para pegarem num papel e numa caneta. Eu vou dar aqui 5 questões em que vão colocar, vai haver 3 opções, a opção A, B e C, e só têm que colocar a opção que faz sentido, e eu vou dando aqui também algum feedback. Então vamos lá iniciar. A pergunta número 1. O que é que eu sinto quando penso nas minhas relações passadas? Então a resposta A, dor, raiva ou arrependimento. B, indiferença, mas ainda me incomoda lembrar-me. Ou C, gratidão e aprendizagem, sinto que fechei aquele ciclo. Se respondeu A ou B, ainda há algo para curar. Se for C, é sinal de maturidade emocional e que pode avançar. Pergunta número 2. Eu sinto-me completo sozinho? A. Não. Sinto-me vazio e carente. B. Às vezes, mas sinto que falta alguém para dar sentido à minha vida. E C. Sim, gosto da minha vida e um amor seriam acrescentar e não uma necessidade. Aqui, se a resposta foi a C, já construiu uma base emocional sólida. Vamos continuando e espero que estejam a conseguir avançar e realmente dar estas respostas. A pergunta número 3. Eu sei o que quero num relacionamento? Então A, ainda não, só quero sentir algo bom de novo. B, tenho uma ideia, mas fico em dúvida sobre o que realmente tem a ver comigo. Ou C, sim, sei o que quero e o que não aceito. Aqui se respondeu sim, mostra que aprendeu com o passado. A pergunta 4. Quando alguém demonstra interesse em mim, eu A. Fico ansioso ou com medo de me magoar. B. Gosto, mas fico desconfiado. Ou C. Fico curioso e aberto, sem expectativas nem defesas excessivas. Se aqui também está em C, é sinal de confiança emocional restaurada. Agora vamos para a última questão. Eu quero um novo amor porque A. Sinto-me sozinho e quero preencher o vazio. B. Quero esquecer alguém ou provar que sou desejável. Ou C. Tenho vontade de partilhar o que sou e crescer com alguém. A e a B aqui indicam procura por compensação. A C indica uma prontidão genuína. Vou só fazer uma interpretação geral. Se a maior parte das vossas respostas foi o A, temos aqui a fase de cura. A pessoa ainda está em cura, ainda há dores abertas. O melhor é focar-se em si, na sua autoestima e no autoconhecimento antes de entrar em algo novo. Se a maioria for B, temos a fase de transição. Está entre curar e se abrir. Vá com calma, relacione-se, mas sem pressa para rotular nada. Por fim, temos a maioria C, que é a parte em que a pessoa já está numa fase de disponibilidade, está pronta para um amor saudável e consegue amar sem se perder e proteger sem se fechar.
Fantástico.
Espero que tenham gostado.
Fantástico.
E acho que é ótimo para detectarem de uma forma mais rápida.
Sem dúvida.
Se estão prontos ou não para o amor.
Sem dúvida. Obrigado por partilhares esse questionário. Se tu pudesses deixar uma única mensagem aos solteiros que nos ouvem e que os vão, que vai ajudar a viver com mais leveza e autenticidade, qual seria? Uma.
Então, vou deixar aqui uma frase muito rápida. Cuida de ti com o mesmo carinho com que gostarias que alguém te amasse. e não corras atrás do amor. Cresces até te tornares alguém que o amor reconhece facilmente.
Fantástico. Be love. Para terminar, eu peço sempre aos convidados uma ferramenta prática, uma para os solteiros, e se tivermos tempo, peço-te mais uma. Força.
Ok, então eu dividi aqui os solteiros e os pré-solteiros. O que é que são os pré-solteiros? São pessoas que já estão numa relação, sabem que querem acabar, mas no entanto têm muitas dúvidas e é muito difícil avançar. Então, para os solteiros, vou usar aqui um exercício, uma estratégia que, para manterem a descontração, a leveza, enquanto conhecem pessoas. Então, pode fazer isto todos os dias, cerca de 5 minutinhos, mas é muito eficaz. Então, no fim do dia, pode escrever 3 frases. E as frases começam por: a primeira, hoje senti-me bem quando... E vou dar aqui um exemplo. Hoje senti-me bem quando conversei, sem ter medo de parecer vulnerável. Outra, hoje percebi que me afastei de mim quando... Outro exemplo, percebi que fingi desinteresse só para parecer mais forte. E por fim, amanhã quero aproximar-me mais de mim. Outro exemplo, quero falar com mais verdade, mesmo que o outro não reaja como espero. Ao fim de uma semana vai reler e vai notar padrões a que realmente está a usar e que podem ser corrigidos. Relativamente aos pré-solteiros, e muito rapidamente, o objetivo é curar e fechar os ciclos antes de se abrir, depois posteriormente, a um novo amor. Então, trouxe aqui um exercício onde a pessoa deve escrever o nome da relação e perceber o que é que ainda me dói nesta história, depois perceber o que é que esta experiência me tem vindo a ensinar, agradecer também o que tem vivido, mas escolho seguir em paz. Isto é muito importante. E por fim, também escrever numa folha em letras bem grandes: agora quero viver relações que me façam sentir em paz, vivo, respeitado e autêntico.
Fantástico, Carla. As pessoas saem daqui com muitas ferramentas. Obrigada por esta conversa tão rica e
obrigada,
inspiradora.
Obrigada, Madalena.
Agradeço em nome de todos os ouvintes. As 3 grandes ideias, é difícil porque foram tantas, mas de facto começámos ali à volta do tema do solteiro e de facto da solidão, que não tem que significar estar sozinho, e podermos ressignificar como um período de crescimento, definir o que é que eu quero, qual é a relação que eu quero, qual é a que eu não quero. É muito importante saber isso, trabalhar em nós, no nosso amor próprio e ser amor. Falámos também um bocadinho sobre a pressão social, sobre as mulheres, aquela dupla pressão. Falámos sobre, talvez temos que ter aqui uma conversa enquanto sociedade, não é? A forma como vemos a vida singular, que isto de facto há aqui muita dor das micro-exclusões e de como é que os solteiros podem lidar com isso, não caindo na vitimização, não é? Portanto, não perder também a autorresponsabilidade. Falámos nas apps, que de facto é uma ferramenta de pôr pessoas em contacto, mas não é o algoritmo que encontra o amor, não é? Temos que nos encontrar também com as pessoas, temos que ser autênticos, temos que ter cuidado. Definiste uma série de regras muito importantes. Eu diria que, e depois definiste várias regras, como lidar com homens, como lidar com mulheres, quando solteiros, quando não solteiros. Eu diria que uma das grandes ideias foi entre estar só e estar acompanhada, é importante estarmos inteiros.
Sem dúvida. É verdade, é importante estarmos inteiros.
E que ninguém nos salve, não é? Nós estamos à espera disso. Obrigada a todos os que nos estão a ouvir, por investirem o vosso tempo, por estarem aqui connosco. Deixo-vos com uma pergunta: o que é que o ouvinte vai fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quer, ou uma relação? E lanço o desafio de escolher uma, pelo menos uma das ferramentas ou questionários que a Carla partilhou, e aplicá-la e ver o que é que muda na vida. Costuma dizer-se: não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeiam, somos sim os criadores da nossa vida. Portanto, é começar a criar hoje. Muito obrigada.
Obrigada.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.